E aí galera, TrioCast mais uma vez falando de cultura. Tema de hoje, séries. Meu nome é Luiz Felipe e eu estou aqui com os mestres Dudu Guimas.
E aí rapaziada.
E Júlio Castro.
E aí pessoal.
O tema de hoje é a primeira série do Marvel Studios para o Disney Plus, WandaVision.
Essa é a primeira série da fase 4 do estúdio e o primeiro lançamento do universo desde Homem-Aranha, Longe de Casa, em 2019. Antes da gente começar a nossa análise, Lipe, conta aí pra gente um pouco mais sobre essa série, mas é claro, sem spoiler.
A história se passa após os acontecimentos de Vingadores Ultimato. Wanda e Visão são apresentados como um casal com poderes que vive na cidade de Westview. Cada episódio faz referência a sitcoms do passado. Então, nos primeiros dois episódios, vemos as imagens em preto e branco. Os produtores se inspiraram em séries como Dick Van Dyke Show e A Feiticeira, famosas nos anos 60 e 70.
Com o passar do tempo, o casal percebe que as coisas estranhas estão acontecendo e com isso se inicia um grande mistério, né? O que está acontecendo com eles e tudo mais. O elenco é composto por nomes conhecidos do universo da Marvel, como Elizabeth Olsen, que é a própria Wanda, ou Wanda, se você preferir, e o Paul Bettany, que é o Vision ou Visão.
Ó, galera, os episódios estão saindo semanalmente, todas as sextas-feiras no Disney Plus. Só um aviso, no momento dessa gravação, apenas os três primeiros episódios estão disponibilizados para o público. Portanto, toda a nossa análise e teorias consistem na bagagem apenas desses episódios.
Avisos dados, então bora para as nossas primeiras impressões de WandaVision.
Primeiro ponto, excelente série, rapaziada.
Será mesmo?
O WandaVision, pelo menos na minha visão, foi uma aposta bem arriscada da Disney para ser a primeira série do Disney Plus. É uma série que, na minha visão, não agrada todo mundo. Ela tem um visual, tem um ritmo bem diferente de tudo que a Marvel já trabalhou. Vocês não acham?
É verdade. Ela é diferente de tudo que a gente já viu, né? A proposta dela, inclusive, você tem que entender o que ela tá querendo fazer, porque ela tem aquele estilo de sitcom antigo, né? Você vê aquelas cenas que tem, tipo, a Wanda, um spoilerzinho aí mais pra frente, ela claramente tá grávida, você vê que ela tá com barriga, aí o médico vai, fica um tempão botando o negocinho lá na barriga dela e fala, você tá grávida. E aí vem a clap, a risadazinha no fundo, né?
Foi gravado
e aí,
com plateia.
Tipo, cara, são coisas que é bem antigo, que hoje em dia, bem, a gente ri porque é a proposta da série, é o que a série tá querendo realmente fazer, é resgatar esse resquício da TV americana antiga.
Isso é bem real o que o Dudu falou, porque a gente não vai se surpreender, se você assistir o trailer, você não vai se surpreender quando você for ver a série mesmo, porque é realmente aquilo. Não é máscara nem nada não. Vai ter a preto e branco, vai ter as risadas no final. Nos dois primeiros episódios você é tomado por um ódio ou uma sensação de ou ele vai me surpreender ou vai me fazer perder tempo. Mas, enfim. No momento, eu ainda tô meio em dúvida do qual o propósito da série, por que que ela fez isso, por que que tem essas risadas no fundo, que lembram muito outras séries, como por exemplo, How I Met Your Mother, Friends, que é o clássico. Então você fica meio que na dúvida, e fica falando, poxa, por que uma série tão rica, um estúdio tão vislumbrado com os efeitos especiais vai fazer uma besteira dessa, entre aspas. Mas o Dudu, nosso querido parceiro aqui, tem uma bela teoria sobre isso. Manda bala.
Só antes de entrar na teoria, fazer um comentário aqui na fala do Júlio, um negócio que a gente aprendeu na faculdade e tal, se você não é estudante de jornalismo, fica aí como ensinamento pra você. O que que são essa risada? Nada mais, nada menos do que o Kit. Então, nesse caso, né, o termo kit, ele seria meio que se caracteriza pelo exagero, sentimentalismo, melodramático ou sensacionalismo, sabe? Essas coisas que meio que vão te indicar o que você vai ter que sentir naquele momento. Ou seja, essa risada te indica o quê? Ah, eu tenho que rir agora. Num filme, vem aquela música dramática, a cara dos atores chorando, aí vai te indicar o quê? Que você tem que chorar. sabe? Então, esses elementos vão caracterizar algo kit, que seria meio que uma ideia de você pensar que a população, em tese, a população, né, o público que tá vendo seu filme, não sabe o que tem que sentir em cada momento, você tem que avisar pra ele, com a música, com o enquadramento, de alguma forma, o que ele tem que sentir naquela situação. Então a gente vê um filme que tem, tipo, uma cena meio de ação, toda picotadinha, assim, vários cortes, aí você, é pra você olhar aquilo dali e sentir aflição, talvez, coisas assim. Então isso seria o kit. Ele foi muito, ali nos anos de 30, né, o Adorno fez muitos conceitos sobre ele. Theodor Adorno foi um estudioso e tudo mais, e ele aprofundou essa questão do kit. E a gente aprendeu na faculdade, nesse período, inclusive. E aí fica também como recado, né, as pessoas falam que não é AD, ninguém aprende nada. É uma informação aí pra vocês.
Mas mesmo sem as risadas, eu acho o texto da série bem engraçado. Os atores são muito bons.
Sim, sim.
Então, pelo menos até aquela cena do show de talentos. Tipo, é muito engraçado.
Sim.
E os atores, tipo, têm uma dinâmica legal. Então, o texto é engraçado, as risadas de fundo ajudam, mas não é aquela coisa tão clichê de ser antiquado ou não ter graça, sabe?
É, então, pessoal, eu fico meio na dúvida sobre isso, até porque eu não vou rir porque eu quero, eu vou rir porque eu estou sendo induzido a rir, sabe? Vai mastigar previamente o que eu vou sentir na série. Por exemplo, se você está assistindo um filme de terror, em um momento você vai começar a ver aquela trilha sonora, ouvir aquela trilha sonora de tensão, aquilo já vai, digamos assim, preparar você para sentir aquele susto. Então, nesses primeiros episódios aí que a gente vê isso, enfim, eu vou dizer que eu não gostei, porque realmente eu fico pensando, ou essa série, ela vai me surpreender muito, eu vou falar, caraca, isso foi muito necessário pra acontecer, ou eu vou dizer que você me fez perder mais de uma hora vendo dois episódios, que não faz a mínima ideia do que funciona. Eu ainda continuo com aquela teoria, tipo assim, eu só tô vendo porque é muito confuso e eu quero ver no que vai dar.
Mas eu acho que muita gente tá vendo assim e vai ser muito surpreendido do meio pro final, porque as cores já começam a desenrolar. O preto e branco que a gente via nos primeiros dois, no terceiro já tá diferente. Então, como é uma série que a cada episódio ela se reinventa, eu acho que tá aberta pra muitas reviravoltas e conexões com o próprio universo Marvel. Então a gente vê muitos easter eggs. Dudu, fala aí pra gente das propagandas que tem, né?
As propagandas são incríveis, porque a gente vê empresas ali, como a Hydra, né, que a gente já viu no Capitão América, que é aquela empresa que no início está financiando a guerra ali contra os Estados Unidos e tudo mais, que a gente vê uma ligação um pouco com o Império Nazista, como se coisa parecida, só que a Hydra ainda existe e ela meio que seria o oposto da SHIELD, né? E a gente vê também as empresas Starks, que elas aparecem no comercial. E isso vai fazer uma ligação com, eu acho que no final, com certeza, a gente vai ver uma ligação disso. Que vai, e eles não estão botando aqueles comerciais simplesmente por botar, né? Deve, com certeza, tem um significado. E assim, o que eu acho primordial, o que eu acho uma das melhores coisas da série, é a atuação da Wanda e do Vision. Eles dois têm uma química muito, muito boa, assim. Tá muito bem feito isso. E a direção. Porque a direção, você do primeiro pro segundo, você já vê uma diferença enorme. Porque são décadas diferentes. Por mais que continue preto e branco, você vê que o cenário tá diferente, a atuação deles muda. Então, e isso é muito interessante de acompanhar durante a série. Entra a cor, mas não é só a cor que muda. O vestuário muda, muda a forma dos atores deles articularem, falarem. Então isso é muito interessante, porque você vê que é uma série muito bem cuidada, assim, nos mínimos detalhes.
Se você tá acostumado em ver aquele Visão mais, digamos assim, robusto, mais sério nos cinemas, e aquela Wanda, digamos assim, mais solitária e triste pela morte do seu irmão e tal, é totalmente diferente na série. Eles apresentam outro caráter, outro papel, basicamente, até esse momento, nesses três primeiros episódios.
E a gente vê várias referências dos filmes, né, do universo. Então, no terceiro episódio, a Wanda já fala do Pietro, do irmão dela que morreu.
Que é o Mercúrio.
Do Ultron, sim, do Ultron. Então, eu acho que com a série indo mais pro meio e pro final, mais vai se aproximar do que a gente via nos cinemas. Por isso que eu acho que é bem ousado ser a primeira série do Disney Plus, porque não tem uma ligação tão clara, assim, pelo menos de início, de assim, vai seguir o modelo Marvel, o modelo dos filmes, aquela comédia do estilo Marvel. Pra mim é totalmente diferente e isso é legal.
É, e assim, só relembrando aí o que você falou, Lipe. O Pietro, ele é o Mercúrio, que é irmão gêmeo da Wanda. E ele morre no Vingadores Era de Ultron. Durante a batalha lá contra o Ultron, tá vindo uma metralhadora acertar uma criança, o Gavião Arqueiro entra na frente e é o Mercúrio, vendo a situação, vem correndo e entra na frente. O que, na opinião, acho que de todo mundo, é algo bizarro um velocista morrer por uma bala, né? Porque isso é um absurdo. A gente vê que o Flash nunca morreria por isso. Era muito mais fácil o cara, que ele tem super velocidade, ele ali e empurrar a pessoa que vai ser atingida pela bala do que se botar na frente, né? Então a gente vê como ele mereceu morrer porque ele era fraco mesmo.
É tipo Aquaman morrer afogado.
É uma coisa muito doida mesmo.
E vocês acham que ele vai fazer uma participação na série? Porque, pelo que parece, a gente tá dentro da cabeça da Wanda, né? E ela consegue ver o Visão, mesmo o Visão estando morto. Será que o Pietro aparece também?
Não sei, porque quando no terceiro ela já fala que o irmão dela morreu, parece que aquilo dali ela já absorveu na cabeça dela. Aquilo dali, ela já tá de boa com isso e tá levando, sabe?
É, outra coisa que eu percebi também é que parece que eles estão numa realidade distópica, totalmente um mundo diferente. Então, eu lembrei até um pouco do filme Get Out, que ele parece que tá num universo diferente, que todas as coisas são estranhas, algo acontece e você não lembra, você não sabe do seu passado. Isso é mais da série, não do filme Get Out. Mas é realmente isso que você tem a entender, que eles estão em um mundo que eles não sabem nada deles e que eles estão vivendo ali só, sei lá, por viver.
Então, só explicando que o Júlio falou, o Get Out é o filme Corra, que foi lançado em 2017, dirigido pelo Jordan Peele. O filme ficou bem famoso porque concorreu ao Oscar de melhor filme, é um filme do gênero terror. E aí ele traz o ator principal como o Daniel Kaluuya, que a gente também conhece ele porque ele atua em Pantera Negra. Ele é um dos príncipes lá das tribos e tal. E esse filme ficou muito famoso, né? E tem essa coisa de pessoas não saberem muito bem quem elas são, o que elas estão fazendo ali e tudo mais.
É um terror psicológico com crítica social, né? Um filme.
É.
Quem puder assistir, assistam, que vale muito a pena.
Fala aí da sua teoria sobre esses três primeiros episódios.
Então, é uma teoria que eu acho que não deve ser só minha. Deve ter uma galera na internet que já deve ter pensado nisso, né? E o que seria? A Wanda, ela é bem ou mal praticamente uma pedra da realidade ambulante. Ela tem lá os poderes dela e tudo mais. A teoria é a seguinte. Ela, depois da morte do Visão, ela cria um universo paralelo em que tudo acontece da forma que ela queira. Como é que a gente sabe disso? Tem uma hora em que ela tá lá e aparece a pessoa da espada, ela vira e diz assim, no. Ela diz no, volta, e acontece de jeito diferente. Outra vez também o Visão pergunta alguma coisa que ela não quer. Ela diz no, volta, e acontece da forma que ela quer. Então a gente vê que quando ela não tá gostando, aquilo dali rebobina, né? Volta. E acontece da forma que ela queria. Então a gente vê ali como ela tá sob com o controle desse mundo. E qual é o outro aspecto? A gente vê aquela empresa Sword, né? Que seria a empresa da espada. Nos quadrinhos ela é uma empresa como se fosse a SHIELD. Só que ela cuida mais de alienígenas, coisas
do
assim.
Do espaço cósmico.
É, do espaço como um todo. E qual é a minha teoria? Ela tá dentro desse universo. No início eu achei que era tipo ela deitada, meio que ela dentro da mente dela. Só que, nesse terceiro episódio, a gente vê que existe um lugar, existe realmente, ela meio
uma
que
redoma,
fechou
uma
cidade. E é como se essa Sword tá tentando tirar ela desse lugar, tá tentando tirar ela dessa realidade que ela criou pra ela. Porque a gente tem que lembrar que a Wanda, ela já passou por muitos problemas, meu mal, né? O irmão dela morreu, aí ela sofreu por causa disso, ela vai, conhece o Visão e o Visão vai e morre. Então fica uma situação. E cara, é uma pessoa que tem superpoderes. Aí você fica assim, cara, eu tenho superpoderes, mas eu não salvo as pessoas que eu amo, sabe? Então ela depois da morte do Visão, ficou sentindo isso e criou esse mundo paralelo em torno dela. E a ideia é que essa Sword tá tentando entrar lá e tirar ela dessa realidade.
É, parece ser um luto da Wanda por tudo que aconteceu depois de Vingadores Ultimato. E ela, dentro da cabeça dela, tentando imaginar coisas melhores do que tá acontecendo. Só que a gente vê ao mesmo tempo que ela não tem total controle da situação. Então aquela hora que aparece na televisão e ela vê aquela mensagem, a gente vê que ela não sabe muito o que tá acontecendo. Ou quando cai o avião e ela pega. Ou quando ela viu aquele cara paramentado com a roupa que parece ser da SWORD. Então, é, na minha visão, é um universo criado na cabeça dela por causa do luto da situação, mas ao mesmo tempo ela tá sendo, não manipulada, mas ela tá tentando ser resgatada pela SWORD desse ambiente que ela criou.
É, então, eu fui pego de surpresa, nem tinha pensado nessa teoria. É, a princípio, eu pensei que, sei lá, eles estariam dentro de um universo criado, sei lá, pelos soviéticos ou algo do tipo, mas... É, eu não sei como é que seria caso essa teoria fosse, assim, totalmente verdade ou parcialmente verdade. É, por exemplo, ela enfrentaria, sei lá, um universo particular totalmente no caos. Mas o que eu quero realmente ver na série é, não sei, é algum ligamento, é alguma conexão com o universo que a gente vê nos cinemas.
É, eu acho que a gente vai ver. E uma coisa que me veio à cabeça agora é que ela tá vivendo um sonho. Eu acho que a Wanda, nesse terceiro episódio, ela já descobriu, mais ou menos, que aquilo dali não é 100% verdade, que ela não... Ela tem controle, porque é nesse terceiro episódio que o Visão vem falar uma coisa pra ela e ela diz não. E você vê na cara dela, que não é um não de medo, como ela já falou antes. É um não convencido, meio que eu posso mudar isso e eu vou mudar. E a gente vê esse não. E outra coisa é que ela tá vivendo o American Way of Life. A gente vê um pouco essa crítica. É meio que aquele sonho americano da família perfeita. É aquele sonho de que ela vai ter a casa perfeita, o marido, os filhos, o carro deles e os vizinhos e tudo mais.
O American Way of Life, ou estilo de vida americano, foi um modelo de comportamento surgido nos Estados Unidos após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Esse modo de viver passava pelo consumismo e a padronização social e a crença nos valores democráticos liberais.
E a ligação que eu falo do universo Marvel, que o Júlio até pediu, a gente vê na personagem da Monica Rambeau, que ela não tem esse nome dentro da série, mas ela é a menina do Capitã Marvel, que é a filha da Aviadora. E essa atriz vai estar no elenco de Capitã Marvel 2. Então isso com certeza... E ela trabalha na SWORD, né, na série. Então isso com certeza vai ter uma ligação pro universo de filmes.
Então, outra coisa que a gente pode ver é que a gente primeiro viu um helicóptero colorido cair. Depois, ela viu o sangue. E aí, a ideia um pouco dessa coisa do título ser Agora em Cores, eu acho que é até uma
só
coisa...
Só
meio...
galera, esse helicóptero é de brinquedo, tá? Não caiu um helicóptero na casa
de
ninguém, não.
Brinquedo, e ele é colorido. E tem o símbolo da SWORD, né? E isso é uma coisa que acho que a gente pode ver, que acho que ela fica um pouco com medo do Visão descobrir ou aquilo chamar atenção. E aí ela decide meio que agora com cores, numa de que agora vocês podem, a SWORD pode mandar as coisas que ela quiser, que não vai mudar em nada, né? Tipo, pode ter colorido, porque agora tudo é colorido. E o que eu acho que vai acontecer no final da série?
Agora tem spoiler, hein? Do que a gente... Ih, não, falei errado.
Pô, já tinha um spoiler pra caramba.
Ah, a gente já falou tanto spoiler aqui.
É, tá, sério. Tá, falando de novo. Pode...
Com esse podcast aqui, acho que você nem precisa ver mais a série.
De fato. Mas, que eu acho que no final a gente vai ver que a Wanda, ela já tava com um olhar um pouco mais de raiva, né? Quando ela tá falando com essa moça, que o Lip citou, que aparece com o medalhão da SWORD. E o que vai acontecer? Nos quadrinhos, a Wanda vira vilã. E ela, essa atriz, né, já está confirmada em Doutor Estranho 3.
2.
2, 2, é, desculpa. Doutor Estranho 2. Então a gente tem, já pode começar a teorizar que ela, quando for retirada dessa realidade que ela mesma criou, ela pode vir a se tornar uma vilã. E vai, pode ser vilã do Doutor Estranho. E é uma coisa que a gente...
A Wanda?
É.
É curioso isso, né, porque essa teoria de que ela tá nesse universo e que ela pode meio que explodir e meio que virar uma magia negra, entre aspas, assim, lembra o filme da X-Men, Fênix Negra. Explica aí, Pio.
Não, tudo bem.
É engraçado mandar porque o cara fica, como assim eu vou explicar?
É bom antes. Não, tá, a gente só explica. A gente depois vai.
Não, eu te mandei realmente só pra tu ficar, caralho, vou falar o que é isso aí.
Tá bom, falando sério agora. É o filme da Fênix Negra, que foi lançado em 2019, o último do X-Men pela Fox, do X-Men propriamente dito, que foi dirigido pelo Simon Kinberg e estrelado pela Sophie Turner.
Que é a Sansa Stark, né, do Game of Thrones.
Tem até a V5, a teoria que o Júlio trouxe da Wanda, porque seria uma personagem que é uma heroína, só que o poder dela meio que consome e a leva a fazer coisas que... ela poderia ser tratada como uma vilã, que são coisas que, na teoria, são ruins. Vão contra o que os heróis tentam lutar.
É, essa parada aí de consumir o ódio é aquela velha coisa que a gente vê na Disney, né? Aquelas paradas, não deixe a raiva entrar do Star Wars, né? Que aí você vai virar vilão. Só que aí, uma informação que, divertidamente, veio mostrar que a raiva pode ser positiva sim, entendeu? A gente tem que usar a raiva no momento certo, rapaziada. Mas aí, uma questão que fica é por que... que tudo tá acontecendo na mente da Wanda, se ela criou uma realidade alternativa, por que que ela criou essa realidade no estilo de TV, né? Por que que ela quis seguir ali a década de 50, das sitcoms, da década de 60 e tudo mais?
Talvez ela queira ter uma vida, digamos, normal, que ela nunca pôde ter. Então ela imagina esse padrão de vida americano numa, assim, eu nunca pude ter isso, então eu vou tentar isso com Visão, que aí talvez o destino fosse diferente.
É, pode ser, porque isso foi basicamente o que aconteceu com o Steve Rogers, que é o Capitão América.
Ele...
que no final do filme Os Vingadores Ultimato, ele volta no tempo pra viver com a Carrie, Paige. É Paige.
Com a Agente Carter.
Agente Carter.
E,
não é Paige, não? Não tem Paige, não?
Não tenho certeza.
Acho que não. Ele é muito Agente Carter, né?
Então, pessoal, Agente Carter. Esquece o Paige.
E um negócio que eu achei legal foi a Wanda ficar grávida de gêmeos, que isso faz... o nome até são referências aos quadrinhos. Então eu achei isso bem legal e ao mesmo tempo é um pouco confuso, né? Porque na realidade dela, ela ficou grávida e pariu no mesmo dia, né?
Sim.
Meio que descobriu e pariu no mesmo dia, então. Será que a Wanda, no inconsciente dela, ela queria ter filhos com Visão?
É, com certeza, seria impossível na realidade normal, né? Eu acho que ela tá até fazendo essa coisa da realidade da TV numa ideia de que quando a gente vai ver o passado, a gente vê filmes antigos e a gente meio que tem mais ou menos uma noção, né, de como era. E eu acho que é meio que aquela coisa, ela quando devia ser pequena, ela devia talvez ver seriados e coisas assim, e ela imagina que aquilo dali era perfeito, e aí meio que ela achava que viver naquele universo era tão legal que ela meio que se transportou naquele universo. Talvez, acho que ela não é tão velha assim, né? Pra ficar vendo TV nos anos 50. Mas você... a gente consegue ver coisas do passado. Por exemplo, eu hoje vejo, sei lá, The Office, Modern Family, eu acho aquele universo muito legal. Talvez se eu fosse criar uma coisa com a minha família, eu criaria com aquela com as casas, naquele ambiente, sabe? Porque é uma memória que eu tenho afetiva daquele lugar. Por isso que eu acho que ela tá criando uma TV.
E eu vou jogar aqui uma questão pra vocês. Você acha que essa série funciona melhor com episódios semanais ou se fosse lançada toda num dia só, igual o modelo Netflix?
Então, eu particularmente, sou daqueles que preferem a série ser lançada no modelo Netflix. Lança tudo e aí cada um vê do jeito que quer. Mas, por outro lado, desse jeito, a Disney consegue desenvolver um hype, né? As pessoas vão ficando, caramba, o próximo episódio, aquela coisa um pouco... de ficar empolgado, a gente pode teorizar até o próximo episódio, dar meio que tempo de uma pessoa ver e aí não fica, tipo, já circulando spoilers pela internet e tudo mais. Mas, por outro lado, quando a série não tem um hype tão grande como essa já tava, e as do estúdio Marvel com certeza vão ter, fica uma coisa meio tipo, a pessoa pode esquecer da série, sabe?
É, eu não gosto tanto do modelo Netflix. Eu acho que essa série ganha muito mais com o passar das semanas, de comentar, das teorias. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que WandaVision esteja tão na boca do povo igual The Mandalorian, por exemplo. Não acho que é uma série que as pessoas comentam tanto. Vocês têm essa visão também? Tipo, comentaram muito no dia que saiu, mas depois baixou, na minha visão, o hype que a série tinha. Vocês concordam?
É, eu acho que ainda tá tendo tempo pro WandaVision... chegar, as pessoas ainda estão assistindo, tem gente que ainda não viu nenhum episódio e o Mandalorian já tá há mais tempo e as pessoas já teve tempo de conferir.
Tem Mandalorian uma série sobre o quê?
Star Wars. Só que o que eu acho é que, por exemplo,
WandaVision... Eu realmente não sabia, galera.
Pô, a gente falou dele em outro podcast.
WandaVision, faltou... Ó, vou dar um spoiler de The Mandalorian. Faltou um Baby Yoda, sabe, no final. Uma coisa surpresa que as pessoas... Pô, tipo, eu vou falar só disso. Eu não acho que tá tão...
Acho que as cenas da Sword que aparecem no finalzinho sempre dão uma parada, tipo, caraca, o que tá acontecendo?
Então, vamos lá. O último episódio que a gente comentou, então, terminou com a Monica Rambeau sendo jogada da redoma que a Wanda criou. O que a gente vai ver depois daqui? O que vocês acham que vai acontecer? Já no quarto episódio.
Eu não sei quantos episódios são no total, vocês sabem?
São nove
episódios. É uma série curta, então acho que o ideal seria lançar logo tudo. Porque, sei lá, você lançar assim, meio que picotado, cria tanta teoria, fica assim, um universo tão conturbado, que enfim, no final pode ser tudo que a gente pensou, não pode ser nada. Eu tô esperançoso, realmente não sei o que pode acontecer nesse quarto episódio. Mas enfim, né? Vamos ver. Vamos aguardar.
Eu acho que a maior explicação é que o Disney Plus ainda não tem um catálogo tão grande de lançamento. Por isso que eles lançam semana a semana, pra tentar que dure mais.
Então vamos pro veredito?
Eu vou começar aqui o meu. Então achei a série divertida, achei engraçada. Achei intrigante, eu acho que dá vontade, você termina o episódio, dá vontade de ver o próximo. Eu acho que esse modelo semanal ganha pra série, e eu tô muito ansioso pro que vai vir por aí. Então eu vou dar uma nota 8,5 de 10, e eu acho que no final da série eu vou estar falando melhor dela.
Bom, a série não me surpreendeu muito, eu achava que seria um universo totalmente diferente do que eu vi no trailer. Mas eu confesso que realmente... Sempre dá aquela animação de ver o outro episódio, porque você sabe o que vai acontecer, porque vai ter palminha, vai ter gente lá controlando você, praticamente. Você fica igual um fantoche, ah, eu vou rir. A série em si, ela promete ser instigante, ela promete te prender. Então eu dou 8 de 10.
Vendo assim a questão dos trailers e tudo mais, eu já tava me empolgando a série. A série, acho que ela consegue... fazer o que ela se propôs. Eu acho ela muito divertida, assim, de ver. Ela é engraçada porque... Uma coisa até que a gente não comentou muito... A série tem meio que duas narrativas por episódio, né? Você tem meio que... Uma coisinha meio boba ali da Wanda e do Vision. Do início... Uma situação que eles estão passando, como ter filho...
Meio besterol,
né? Meio uma coisa meio besterol. Bem sitcom mesmo. Mas, por outro lado, você tem... Ele vai te dando pistas... De uma coisa maior, que é o que aquilo ali tá, que tá acontecendo naquilo tudo, né? Isso é muito legal de ver na série, porque isso deixa ela divertida e descontraída, mas ao mesmo tempo te faz questionar. Uma série, eu diria, excelente, muito divertida de assistir, gostosinha, e eu vou dar nota aí 8 de 10.
Então a gente volta quando acabar a temporada pra fazer um veredito completo da temporada, falar sobre a ligação com o universo. Beleza?
Vai depender se a rapaziada aí mandar pros amigos, vamos ver como vai repercutir esse podcast.
Isso aí, galera, contamos com vocês. Então, galera, esse episódio fica por aqui. Brigadão por ter ouvido até o final e tamo junto.
Esse podcast é realizado por 3 amigos. O Luiz Felipe, que faz jornalismo e adora séries, livros e podcasts. O Júlio Castro, que também faz jornalismo e é amante de documentários. E o Dudu Guimas, que faz publicidade e cinema e adora os Beatles e a Pixar.
O podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, @trio_cast. Até semana que vem.